Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins.
Bom dia, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast de Menos é Mais com David Costa e um gajo chamado Hélder Tavares.
Olha, mas é podcast ou podcast?
Excelente questão. Acho que temos 30 minutos para poder falar sobre isso e não sei se chega.
Então bora lá não falar sobre isso.
Ok, tudo bem. Podcast, eu diria podcast. E em português talvez podcast.
Podes dizer como quiseres.
Podcast.
Eu deixo.
Muito bem.
Anda para a frente.
Vamos, para a frente aqui caminho. Olá a todos, mais uma vez. David, como estás?
Bem.
Bem disposto?
Esta reta final de ano letivo, coisa, muito trabalho. Mas vai-se fazendo.
Ou seja, férias estão quase a chegar.
Pois, mais ou menos. De pós-alunos, sim, as pessoas nem por isso. Mas enfim. É tudo, tudo tranquilo. A virinha vai acontecendo.
É isso mesmo, sempre positivo. David, hoje, não sei se sabes, mas é Dia Mundial da Bicicleta. Estamos a 3 de junho, da Bina, da bike. É verdade. 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta. E acabei de me aperceber disso há 5 minutos. E acho que se pode inserir na temática que eu pensei em falarmos e discutirmos mais um bocadinho, aprofundar mais um bocadinho, que é sobre a mobilidade elétrica e os desafios que existem neste shift que se pretende fazer. Que tem muitos desafios pela frente. Diz-me uma coisa, tens andado de bike? Vamos começar por aí. Já há muito tempo, nós chegámos a andar de bike quando eu estava em Lisboa, ou nem por isso, eu não me recordo. Fazíamos isso ou nem por isso? Acho que fazíamos, não é? Depois eu tentei convencer-te a correr e depois não, a correr é que...
Não,
a correr é que foi um bocadinho mais complicado.
Correr só em duas circunstâncias. E uma delas já não me acontece, as duas já não me acontecem há muito tempo.
A fugir do quê? Diz lá.
Ou fugir do que quer que seja, ou para apanhar o autocarro.
Ai, muito bom. Bom, muito bom.
As duas únicas circunstâncias.
Pois, para quem nos está a ouvir e não nos conhece, então, eu e o David então, já somos amigos há muitos anos e a minha cabeça de repente começou a imaginar o David a correr de várias situações.
Não. Isso.
É uma maneira de mobilidade, não é?
É, muito de vez em quando passa-me assim uma onda e eu lá vou correr. Depois é como ir ao McDonald's, que a gente faz e pensa, epá, agora eu lembro-me porque é que eu normalmente não faço isto.
Não te consigo acompanhar nessa referência do McDonald's, mas tento. Não. Tento ir ao McDonald's cada vez menos. Ai, muito bem. E olha, diz-me uma coisa. Portanto... é um dia espetacular, é um dia especial, dia Mundial da Bicicleta. Eu acho que é uma das melhores invenções do homem, no sentido em que talvez seja a maneira de locomoção não poluidora, mais inteligente que se massificou, e acho que nunca foi medido corretamente, se calhar, o impacto de todas as bicicletas ao longo dos anos. Tiveram.
Ah, não foi? Olha para a China.
Não. Eu estou a dizer estudos a medir o impacto do que aconteceria se não houvesse bicicletas. É nesse sentido que eu estou a dizer. Acho que há um impacto positivo que não é talvez até mensurável. Provavelmente poderá não ser ou poderão haver aí uns estudos.
Não. Assim. A China tem o impacto ao contrário.
Em que sentido?
Deixaram a China nos últimos 30, 40, não sei bem, nos últimos anos.
Classe média aumentar
com a industrialização e a...
Enriquecimento da classe média, claro.
Enriquecimento da classe média, mudança da bicicleta para a moto, nomeadamente.
Mas tu ouviste algum estudo sobre isso?
Vários, os níveis de poluição dispararam.
Sim. Dispararam. Sim. Pronto, acho que é um bom então, exemplo ao contrário do que eu estava a dizer. E nesse sentido, têm surgido, saltando para a parte que nos interessa, as bicicletas elétricas. Tens Sim. alguma? Já experimentaste?
Quer dizer, eu não. Tenho. A Rita tem uma, a minha mulher.
Sim.
mas eu não tenho nenhuma e experimentei a dela, naturalmente.
Foi algo que eu nunca experimentei. Como é que... eu não sei. Sim, é simpático. Porque assim, sim. Realmente há vários, lá está, há vários modelos, há vários níveis de potência, não é? E de range. Nas gamas que há nas... Sim, a potência vais falar que está limitada até 1 watt neste momento. Era 250, agora até 1 kW, o que é que é? Pronto.
Por acaso essa é a limitação.
Sem carta, não, sim.
Não conheço. A limitação é que, independentemente da potência, a bicicleta não...
Não pode,
o modo elétrico não pode ultrapassar os 25 km/h. Portanto, aliás, é um bocado indiferente qual é a potência.
Sim, pode, desde que tu... Lá está, só para contextualizar, nós estamos a falar, portanto, para uma bicicleta que não precise de carta nem de seguro, pronto, os limites eram 250 watts nominais, ou eu por acaso não sei como é que se diz, eu lamento se estiver aqui a dar um pontapé, todos percebam disto e me estejam a ouvir, mas neste momento, portanto, eu sei que mudou há poucos meses, há um ano, e pode ir até 1 kW, assim, de potência, 250 watts vai até 1, mas nunca pode ultrapassar os 25 km por hora, como tu estás a referir. Sim. Claro que, isto é seguro.
Sem seguro e na via pública.
Atenção, pode andar na via pública, até aos 25 km por hora. Exatamente. Pode andar na via pública, mas também nas ciclovias. Portanto, a partir daí é que já não pode andar na ciclovia e pode andar, sim, pronto, só pode andar na estrada. Que é isso que se calhar tu estavas a dizer.
Só pode, não, pode, se fores para um caminho privado, fazer sim, BTT.
Sim, isso é uma exceção. Não há limite.
Exatamente. Não há esse limite. Não sei se acontece, não é uma coisa, as bicicletas elétricas não é uma coisa que eu sigo assim muito, mas imagino que se calhar há alguns modelos em que a bicicleta tem mais potência. Potência e se calhar tens um limitador para quando estás na via pública, não ultrapassares as regras e quando não estás, poderes. Sim.
Essa é engraçado, tipo, tu estás a dizer isso, eu tenho gostado cada vez a ver com mais atenção esse assunto. Por causa do... Eu já digo porquê. Mas tenho estado cada vez a prestar mais atenção. E há uma marca que me tem interessado muito, que é a Super 73. Não sei se conhece esse modelo. É muito interessante. É muito bonita. E, de facto, está limitada aqui na Europa. Porque não é só o caso português. Mas na Europa está limitada, devido às leis comuns, a 25 km por hora. Mas se, por exemplo, fores comprá-la nos Estados Unidos, vai até 30 e muitos, ou ultrapassa, ou então talvez 33 miles, o que dá quase 50 km, ou por volta de 50 km por hora, a mesma bicicleta, e é tudo uma questão de limitação, como tu estás a dizer. Mas, de facto, tenho estado cada vez mais interessado, porque eu acho que nunca é demais referir isto. Eu tive a ideia feliz de comprar uma trotinete elétrica, que até é da Xiaomi, e comprei a Essential, é de facto a mais barata de todas e que atinge cerca de 20 km por hora. E basicamente eu tenho estado a ir e vir todos os dias com a minha filhota para a escola. Opa, e tem sido incrível, incrível, David. Nós vamos e vimos com... Portanto, ela chega à escola com outra disposição, com um sorriso na cara, mais desperta com certeza do que estaria se estivesse no carro. A nossa pegada ecológica está a diminuir consideravelmente nestes tempos conturbados em que, e eu já disse isto num dos vídeos que eu fiz sobre isso, referi isso, eu poupava cerca de 70 km. Sim, está bem, boa, estou a repetir-me com mais velho, com uma malta com mais idade. Poupava 60 euros, agora poupo com certeza mais com os preços que estão neste momento. E é aquela coisa que a mim impressiona-me, porque tu sabes, mas quando tu experiencias, o impacto em ti e a percepção é completamente, e o peso da percepção muda muito, é completamente diferente. E era nesse sentido que eu estava a perguntar se tu tinhas alguma noção sobre isso, tendo, por exemplo, a tua esposa uma bicicleta elétrica, se vocês andam muito, se não andam...
Não, andamos pouco. Não é uma coisa que eu uso com frequência. nem pouco mais ou menos, sei lá, se usar meia dúzia de vezes por ano é uma fartura, acho que nem isso.
Tu não notas, então, e essa simpatia que tu estavas a dizer, disseste, acho simpático, isto foi porquê? Achas que não, é porque não tem muita potência, tem potência, mas não é a teu, o teu beco, o teu ala, é o quê?
Epá, não,
o que vejo, que limitações é que tu vês, por exemplo?
Eu não vejo as limitações, a principal, na minha opinião, só não vejo a palavra em inglês, mas eu...
Sim, diz em inglês, eu também
estou... State of mind.
Sim.
Percebes?
Intuit. hoje vamos só usar as expressões em inglês.
Mas que essa limitação das bicicletas ou a limitação para mim?
Para ti, eu estava a perguntar para ti. Das bicicletas, consegue sempre dar a volta.
Eu não vou fazer 100 e tal quilómetros por dia de bicicleta. Está fora de questão. Portanto,
sim, pronto.
Eu não tenho, fora isso, não tenho propriamente tempo para andar de bicicleta e, portanto, e quando tenho tempo para lazer, é lazer. E, portanto,
então, vou-te fazer uma pergunta que será retórica. Se tu vertias a apostar numa bicicleta elétrica, se trabalhasses, por exemplo... em Algés ou até mesmo em Lisboa?
Em Lisboa, sim. Se eu tivesse um emprego fixo e fosse sempre ao mesmo sítio, provavelmente sim. Acho que neste momento a única questão era levar as filhas à escola, ia ser mais complicado. Mas tirando isso, acho que estes entraves são os maiores. As crianças, tipo, tens que deslocar com mais do que uma pessoa, para além de ti próprio, né? Tens que deslocar-te e transportar outras pessoas para além de ti próprio.
Uhum.
O mindset necessário, a mudança de mindset. A outra grande questão está no perigo que é andar de bicicleta na estrada. E, portanto... eu faria, lá está, se fosse sozinho, nunca faria se tivesse que levar alguém numa cadeira, ou levar duas crianças naqueles atrelados, ou não sei o quê, tipo, isso eu não me metia. Vejo pessoal a fazer isso e muita admiração.
Deixa-me fazer um pequeno desvio, já que estás a falar disso, fazer só um pequeno desvio para fazer uma pergunta. Na tua opinião, tu sentes que há condições, tu quando dizes perigo, a andar de bicicleta, tu dizes isso porque achas que é um perigo ou porque achas que não há condições de como por exemplo ciclovias suficientes para andar em segurança nestas deslocações? É nesse sentido?
É a mesma coisa, sim. Não, é perigoso andar na estrada normal, é perigoso. Os carros têm... genericamente,
falta de infraestruturas, não é?
Sim, falta de infraestruturas, têm pouco respeito pelas bicicletas e mais do que respeito, têm pouca noção. Se muita gente andasse de bicicleta, quando tu andas de carro tens noção do que é andar de bicicleta.
É muito interessante, estás a dizer isso.
E portanto, como pouca gente anda de bicicleta na estrada, tu não tens noção do que é andar de bicicleta na estrada. E portanto... regras tão simples como, tipo, ultrapassar uma bicicleta deve ser como ultrapassar uma moto ou um carro.
Ou um carro?
Um metro e meio é o mínimo dos mínimos. É tipo, vais a ultrapassar, passas para a faixa do lado como passarias para...
Por outro carro. Para ultrapassar outro carro.
É o que tens para fazer. Tipo, razias às bicicletas é o pior que se pode fazer. E depois é assim, eu andei muito de bicicleta na juventude, não tenho medo nenhum de andar de bicicleta.
Ainda é jovem, David.
Quando é dinheiro, não tenho medo nenhum de andar de bicicleta e ando com a maior das descontrações, mesmo hoje, às vezes até com uma falsa noção de segurança, naquela sensação de que a memória
que eu tenho de andar de bicicleta.
De vez em quando ando, mas quando ando, começo a andar e depois tenho aquela sensação de: epá, tu achas que sabes andar, mas olha que o teu corpo já não sei se sabe.
Sentes isso?
Tu sabes, sim. Não, andar, quer dizer, não é andar, a facilidade com que eu acho que ando de bicicleta não é a mesma, porque eu ando muito pouco. E portanto, há uma série de reflexos e de coisas, de ultrapassagem de obstáculos, de passeios e coisas, não sei o quê, que para mim, eu nem pensava muito no assunto. Hoje em dia, quando isso me aparece à frente, tenho aquela sensação de, epá, isto de antes era mais fácil, tipo, não era preciso pensar muito no que estava a fazer, isto agora, tipo, não correu tão bem como eu estava à espera. Que acho que é normal, quer dizer, a memória física vai-se perdendo, como diz o outro, you don't use it, you lose it. Uhum.
Sim.
Mas acho que esse o principal entrave nas cidades grandes, nomeadamente em Lisboa, acho que é esse. Com as bicicletas elétricas, as colinas acho que já não são um problema. Tu sobes com muita tranquilidade cenas complexas.
Sim, muitas vezes o problema das pessoas é chegar até ao trabalho, não é? Suadas e não se sentem confortáveis. Sim, e isso é algo que atenua. Acho, mas não é o principal,
atenua muito. Não, isso atenua muito a parte elétrica. Tu fazes a viagem toda dos subúrbios até a Lisboa e chegas a Lisboa sem suar nada. Isso, não tens problemas nenhum com isso, principalmente com a bicicleta elétrica, é na boa. O drama é sempre o mesmo. É depois o que é que faz a bicicleta quando lá chegas, é os perigos que em algumas circunstâncias, algumas vias, continuam a existir. Mas, o mindset acho que é o principal.
Eu por acaso tenho muita sorte e achei interessante tu estares a referir essa parte da segurança, das pessoas não estarem habituadas, que há para além das infraestruturas também há a questão das pessoas não estarem habituadas a bicicletas na estrada, e eu felizmente mudei-me de Lisboa para um sítio em que isso não acontece. Tenho sorte nesse sentido porque vivo em Aveiro e Aveiro é o sítio no país, sempre foi, onde estão todas as fábricas e onde sempre há uma grande tradição de circulação de bicicletas, incluindo na estrada, portanto as pessoas estão habituadas, não há acidentes, é o sítio em Portugal onde há mais bicicletas por habitante e é algo que está enraizado. Isso é muito positivo. Mas só para contextualizar e avançarmos, estamos a falar das bicicletas e das bicicletas elétricas porque, não estando muito dentro da área, eu vejo, olho para as bicicletas elétricas como um potencial atenuador dos desafios que e estou aqui a tentar lançar já o próximo tema, que os desafios que existem nesta transição para veículos elétricos, nomeadamente agora carros, até as motas, bicicletas. E eu vi, e dei essa notícia até no último episódio do Tech Shortcuts, em que havia, falei de uma notícia sobre a Fiat, e essa notícia diz que a Fiat está a avançar a passos largos para, foi até um comunicado que eles fizeram interno, e depois obviamente vi esta notícia no The Verge, e depois posso deixar o link, em que diz que a Fiat diz que irá remover todos os veículos não elétricos para venda no Reino Unido ainda este ano, já em junho. Bem, e foi uma notícia que me chamou a atenção, porque do que nós temos vindo a falar e de toda a situação que estamos a ultrapassar, infelizmente, a passar, não é ultrapassar, a passar nos últimos anos, eu diria que é cada vez mais difícil fabricar veículos elétricos. E cada vez mais, com mais marcas a quererem fazê-lo, esta afirmação apareceu-me demasiado arrojada. E queria saber se tens alguma opinião sobre isso que eu estou aqui a falar.
É uma notícia.
Notas com algum ceticismo? Achas que... A mim, se eles dizem isto, eu diria que realmente não...
Bom, primeiro,
não iriam mentir, mas acho muito estranho.
Não, mentir não vão. A primeira coisa que é preciso ter em conta é que normalmente quando se fala de mobilidade elétrica e de veículos...
Com híbridos, sim, híbridos e...
Estamos a falar de híbridos em muitas circunstâncias. Que é a diferença entre um veículo elétrico e um veículo eletrificado.
Muitas vezes passa ao lado, não é?
É, muitas vezes... É mais ou menos a mesma coisa. E repara, eu não sei o porquê disso de ser no UK, porque é que é assim. A Fiat, por exemplo, no Fiat 500,
sim,
acho que já não vende nenhuma versão não eletrificada. Se não me falha a memória.
Eu diria que, quer dizer, a ideia que eu tenho é que ainda vende, mas poderei estar enganado. Não sei se em países pode ser diferente de país para, de país, para país. Mas de facto, pois eles sim. anteciparem as metas deles para este ano e já em junho deixarem de vender só veículos de combustão na gama deles, mas eu fiquei um bocado espantado. E fiquei assim um bocado.
Depende do que é a Fiat no UK. Por exemplo, a Smart só vende smarts elétricos já há mais de um ano.
Aonde?
No mundo. Dizes,
no mundo? Não pode ser só na Europa? Que eu lembro-me
não
que
sei.
Eles.
Se calhar é na Europa.
Eu lembro que eles na Europa costumam. Eu lembro de uma notícia que eles testam sempre na Europa primeiro. Portanto, não sei se nos Estados Unidos é assim, mas. Pelo menos na Europa, não é? Já devem só vender elétricos.
Já só vendem elétricos. E isso tem a ver com as emissões, porque como as regras das emissões são por frota e não por carro.
Eu estava aqui a ver, por exemplo,
veículos mais pequenos, os veículos mais pequenos, e tem a ver com o peso do carro e não sei o quê. Tu já não conseguias cumprir com as normas, ou melhor, já não é por frota, assim é que é, porque antes tu conseguias, tipo, tinhas um carro elétrico na frota dos teus carros todos e baixava imensas emissões, porque como um não tinha emissões compensava os outros todos. Agora não, agora é por modelo. Este modelo, se pesa X, não pode poluir mais do que Z. Se não estou em erro, acho que é isto. Assim.
Sim,
como a gente fala, e nem sempre sabe do que fala, a gente continua a falar e já ninguém estranha. Mas é uma coisa assim do género. E a razão para a Smart deixar de vender veículos que não fossem 100% elétricos é essa. Não é viável as multas que eles iam pagar, não, ou o dinheiro que eles iam gastar
já não compensa.
A comprar créditos de CO2 a outras empresas, não compensava vender o veículo. Por exemplo, a Fiat tinha um acordo com a Tesla, por exemplo, para comprar os créditos de CO2 da Tesla. Sabes o que é que são os créditos de CO2?
Não, e estava à espera que falasses para te pedir para contextualizares para mim, para quem estiver a ouvir.
Já explico como é que funciona.
Tenho uma ideia, talvez geral, mas pronto. Não sei como
comprava
é que funciona.
Comprava os créditos que tinha de CO2 à Tesla, porque não conseguia de outra maneira. E, portanto, agora, desde que foi... Acho que se fundiu com a Peugeot, né?
Queres falar então sobre esses créditos?
Os créditos de CO2 é... imagina, a Tesla vende... Tem estes modelos e estes modelos poderiam poluir até X. Portanto, tem isso em crédito. Como certo. Não gasta nenhum desse crédito...
Pode vender.
Não é, chama-se vender, mas não se chama vender. Basicamente, o que eles podem fazer é associar... imagina, eu posso poluir 100. Tu podes poluir 100. Como eu não estou a poluir nada, nós associamos-nos os dois e os dois podemos poluir 200. O que faz com que tu possas poluir 200, porque eu não estou a poluir nada.
Grande esquema.
Não é um grande esquema, é uma maneira de tornar a coisa...
Isso não devia ser transitável. Se o objetivo é desses limites é impor, não é? Ou novas metodologias, ou mudar, ou fazer com que essas empresas gastem menos. Se não, tem, por exemplo, pagar. Isso é uma forma de dar a volta a essa limitação.
É uma forma de tornar menos... imediata a aplicação de uma determinada norma. Sim, mas este pool que nós temos não é barato. Ou seja, a empresa que está a poluir a mais está a pagar a outra empresa, basicamente, para poder poluir a mais. Portanto, o incentivo...
Poder continuar a poluir, não é?
Mas o incentivo que eles têm de deixar de poluir continua a ser grande. Porque quando conseguirem eles próprios atingir a meta, vão deixar de gastar esse dinheiro. Percebes? E entre isso, ou provocar a falência das empresas que não se conseguiram atualizar...
Adaptar. Ah, ok. Sim.
Porque senão pões a Fiat a pagar multas e multas e multas e aquilo há falência porque o negócio não é sustentável.
Uhum.
percebes? Fit ou outra qualquer. E, portanto, e as empresas não têm todas a mesma capacidade de se adaptar às regras.
Eu e tu podemos fazer uma empresa e
não. E vender os créditos.
Bicicletas e vendemos os créditos, fazemos dinheiro com os créditos.
Pois. Pois. Não, as bicicletas não têm. Acho que não têm isso. Mas pronto. Agora, parece-me normal que as empresas comecem. Eu acho que as empresas olharam para a eletrificação com muita desconfiança, nomeadamente as marcas europeias, e depois... mas
coisa que não aconteceu na China, não é?
A maioria delas perceberam, claro, acho que já perceberam que não, para o bem e para o mal, não há volta a dar, e portanto começam a fazer os seus investimentos e começam a fazer o seu marketing de dizer... espera aí, que parece que as pessoas querem isto e, portanto, nós vamos fazer ainda mais rápido do que nos obrigam.
Pronto, e isso leva-nos à temática final, que é, de facto, os desafios que esse shift na mentalidade de tantas empresas, depois através do seu marketing, que influencia também a sua produção, não é? Será que temos capacidade para suportar todo esse shift ao mesmo tempo?
Eu sou da opinião de que sim, sem problema nenhum.
Eu aqui estava a pensar nas baterias, não é? Talvez existam outros problemas que eu não esteja a par, e com certeza existirão desafios.
Tens dois desafios grandes. O primeiro é as baterias, é a produção de baterias. Que um bocadinho mais à frente, ou não muito tempo, mais meia dúzia de anos, tem o problema da reciclagem, do fim de ciclo da bateria.
Tem o problema, como assim?
Então, hoje em dia, quando um carro chega ao fim de vida, tu tens que fazer qualquer coisa ao carro, não o aterras, né? Não metes o carro. Portanto, vai para um sucateiro, que o desmancha todo e todas aquelas coisas são reutilizadas, uma parte, outras nem por isso.
Portanto,
as baterias também são um problema nessa perspectiva.
Será um
problema no fim de vida.
Ok, estás a falar das baterias, que irá começar a surgir dentro de...
Vai começar a surgir quando as baterias começarem a chegar ao fim de vida.
Algumas
já chegaram, as primeiras todas. As que estão a inundar o mercado agora, onde ter o seu fim de vida.
Sabes qual é o ciclo 15, de vida?
Vai depender muito como é que a coisa vai ficar organizada. Normalmente as baterias, aquilo que se fala mais é as baterias têm uma segunda vida e, portanto, além dos carros, quando o carro tem o problema da falta de espaço e o peso.
Sim.
Portanto, não convém pôr baterias muito grandes porque elas pesam e depois, a dada altura, perde-se o efeito da bateria maior. E a falta de espaço. O carro é o carro, tens aquele espaço para pôr a bateria, não tens muito mais espaço do que aquele que o carro tem, né? Não vais começar a fazer carros muito maiores ou muito mais altos só para conseguir pôr uma bateria maior. E portanto, a densidade energética da bateria é uma coisa importante, tendo em conta que o espaço é limitado. Se tu vais para um mercado doméstico, por exemplo, ou empresarial de armazenamento de energia, o espaço já não é um problema, por exemplo. Portanto, tu podes ter uma bateria que está com 80% da sua capacidade inicial. Que para o carro, se calhar, já não está a dar, mas para armazenar energia lá em casa, chega e sobra. É indiferente se tem 80%
ou 100% ou 70%. Pode-se reutilizar noutros mercados.
Portanto, é aquilo que se chama a segunda vida da bateria.
Ok. E
depois tens o fim de vida. Quando a bateria já não tem capacidade, já não cumpre o mínimo, nem para essa segunda vida.
Pronto.
Para essa segunda via, a partir daí, aquilo que se está a trabalhar hoje é na reciclagem. E há várias empresas, coisas pequenas e muito no início, mas que estão a conseguir reciclar 90%, 95%, 98% de toda a bateria, o que é extraordinário. E, portanto, aquilo que se fala é que a partir de um certo ponto, tu vais praticamente não vais precisar de extrair minerais para fazer baterias, porque eles vêm da economia circular do fim de vida das baterias.
Há isso era um... fantástico, não tenho conhecimento disso.
Esta é a utopia, eu acho que isto nunca se vai conseguir,
porque
a economia é crescente e, portanto, vais sempre precisar de mais energia e de mais coisas.
Mas puderes mitigar, se puderes mitigar, de alguma forma será fantástico.
Muita parte, muito metal da bateria vai ser reciclado.
Mas são desafios que estão mais, pronto, no, mais além. Eu estava interessado nestes desafios nos próximos.
O desafio próximo é a produção de baterias, conseguires produzir mais baterias, e a rede de carregamento para carregar essas baterias. Esse é o grande desafio nos próximos tempos, é como é que tu produzes mais e mais barato, e como é que tu distribuis e crias uma rede de carregamento que consegue dar vazão às necessidades das pessoas, nomeadamente daqueles que não conseguem carregar em casa. Mas pronto, a rede, este desafio traz o outro, que é a rede de distribuição de eletricidade. Que eu acho que esse é um desafio mais tranquilo, tipo, é uma coisa que é preciso fazer, mas que não, que pronto, e que é preciso algum cuidado na maneira como é feito.
Estamos a falar de reforço
em muitas circunstâncias, sim, vais ter muito mais potência elétrica instalada do que tens neste momento, isso é inevitável. O que eu acho é que, do que consigo-me aperceber, é que esse é um desafio daqueles de isto é preciso ser feito, mas não tem nenhum desafio especial. Ou seja, é uma coisa que é preciso...
financeiro neste momento já.
Não é isso. Uma coisa é quando tu tens qualquer coisa que precisas de fazer, mas ainda não sabes muito bem como, ou até já sabes como, mas para fazer isso, tipo, consegues ver vários problemas que tu tens que resolver até lá. Outra coisa é, isto é uma coisa que é preciso ser feito, mas que já tu sabes mais ou menos como é que vai ser feito, e os desafios que existem não são grandes, por assim dizer, e portanto é só uma questão de ir construindo à medida que a coisa vai evoluindo, que é o que eu acho que acontece com a redistribuição. Vai ter que se adaptar, vai ter que meter mais potência em alguns sítios, gerir melhor a potência, o drama dos picos de potência vai aumentar, quando é que se consome mais ou menos energia. Por outro lado, vai melhorar em algumas circunstâncias, porque o vazio da noite vai deixar de ser tão vazio, porque vais ter muitos carros a carregar à noite.
Exato.
E que vai, de alguma maneira, vai equilibrar um bocado a rede e o consumo dentro da rede. O desafio seguinte é poderes utilizar toda a gigantesca rede de baterias para alimentar a própria rede. Há vários projetos piloto nesse sentido, ter os carros que estão ligados. Imagina, tu tens, consegues carregar em casa e tens painéis solares, tens o carro em casa, tu passas o dia todo a carregar a bateria do carro com os painéis e à noite estás a tirar a energia da bateria quando os painéis não estão a produzir.
E será que também será um desafio a parte dos diferentes fornecedores de energia, um bocadinho aquilo como estávamos a falar há uns episódios, há uns podcasts atrás, da União Europeia ir atrás da Apple para ter só um porte?
Mas isso já a porta de carregamento hoje em dia é quase universal, não é, mas não há praticamente carro novo nenhum que não tenha a mesma porta de carregamento.
Mas nem todos, por exemplo, podem usar como é que, por exemplo, em relação aos carregadores da... Não sei se serão superchargers ou não, da Tesla, ou...
Isso é
não pode ir lá qualquer carro, pois não?
Em Portugal, não. Mas isso é software. A ficha que lá está é igual às outras todas.
Ah, ok.
Só que aquilo, coisa, metes... O carregador não reconhece o carro, não carrega. Mas a ficha é exatamente igual às outras públicas todas. Ou seja, assim que a Tesla quiser, bom, no caso português, muitas outras coisas têm que acontecer, entretanto. Mas pronto.
Não só a Tesla.
Mas há vários superchargers na Europa que estão abertos a toda a gente, a todas as marcas. É só chegares e carregares, salvo seja, né? Tens de registar e blá blá blá, fazer o processo típico de.
Então não há, tipo não, há de não há desafios que não sejam superáveis neste momento. Talvez uns mais difíceis que outros, mas.
Já sabes que eu sou um eterno otimista e, portanto, a minha resposta será sempre não, não há. Agora, há desafios nesta perspectiva. A rede de carregamentos em Portugal tem um modelo que é exclusivo português. E nós somos o único país da Europa, não vou dizer que é o único, mas somos de certeza dos tradicionais da Europa Central e Mediterrânea, somos o único que não faz parte das redes europeias de carregamento. E temos um caso ainda mais caricato, que é, há uma delas, que é a Ionity, está presente em Portugal, mas os carregadores portugueses não aparecem na app da Ionity normal.
Sim.
Quem tem os planos de carregamento contratados na Alemanha com a Ionity, carrega pela Europa toda, chega a Portugal, não consegue carregar com esse mesmo plano, tem que fazer um novo, porque nós somos uma ilha em termos de carregamentos, temos o nosso modelo e tu queres, tens de te ligar a esse modelo. E portanto, a Ionity até se ligou a esse modelo, mas tratou-o como uma coisa à parte. A marca é deles, mas é uma cena à parte. Portanto, o carregamento não é... portanto, tu podes ter... Pois pronto, os defensores do modelo vão-me dizer que não, há vários fornecedores de... há um ou dois... Tu podes usar o mesmo cartão para carregar, né? A mesma conta, por assim dizer, pela Europa fora. Mas o que é facto é que há um ou dois dos pai 30 que existem em Portugal, não há, onde isso é possível. O que revela bem sobre a dificuldade em que é fazer isso. Nenhuma das redes europeias está presente em Portugal, tirando a Ionity. A própria Ionity fez um anúncio no outro dia que era viajar de Estocolmo até Espanha. Então queres fazer mais um bocadinho? Já agora vais até Portugal. Sim. Só que não, porque Portugal não faz parte, tipo, tu não vais vender uma coisa que depois não consegues. Então eu não te posso dizer, podes navegar de Estocolmo até Portugal, mas quando chegares a Portugal esta conta não serve, tens que fazer outra.
Penso que isso seria, se calhar, mais uma matéria interessante para podermos, se calhar, falar mais tarde.
De carregamento, dá um episódio inteiro. O modelo português tem algumas vantagens, é um facto.
Gostava de ouvir um bocadinho sobre isso.
Tudo bem, na boa. Tem algumas vantagens, é um facto, mas tem limitações que para mim são gritantes, ainda por cima. Quer dizer, o facto de...
Atualmente já não fazem sentido.
Repara, é um bocado tipo CIBS. Imagina a CIBS, mas onde não há mais nenhuma rede, só há a CIBS. Não há redes Visa, não há redes Mastercard, não há as outras redes que existem. E, portanto, e quem quiser disponibilizar pagamentos em Portugal tem que ser pela CIBS. Tinha que criar condições para ser a CIBS que fornece na prática o serviço.
Certo.
É mais ou menos isto. Ou do género, tens uma rede pública de escolas e não há rede privada. Quem quiser fornecer o seu serviço tem que se incluir na rede pública ou nos hospitais. Ou seja, há vários exemplos onde uma rede pública opera. E depois há as redes privadas que também operam em concorrência com essa rede pública.
Sim, o que é positivo.
Naturalmente tem regras e condições de segurança e tudo e mais um par de botas. Mas não estão obrigadas a pertencer à rede pública. Em Portugal, neste momento, qualquer carregamento da rede, no público ou num local de acesso público tem que estar ligado à rede pública que processa
incluindo
todo...
os superchargers?
Os superchargers estão na zona cinzenta da lei e estão os que já estão licenciados a funcionar, estão a funcionar. A Tesla tem dois inteiros, certo, prontos, montados, só falta o switch on.
Sim.
Há mais de um ano, paradíssimos, não acontece nada por causa destas questões, porque na prática estão ilegais.
Muito bem, vamos então acabar...
Isto dava mesmo um podcast.
Sim,
inteiro,
dá, e dará, preciso, e dará.
É preciso ir fazer uma história grande para contextualizar e para perceber como é que a coisa funciona. Em Portugal especificamente, a clarificação disto, desta questão, deste modelo e deste isolamento que nós estamos a colocar, é um desafio grande. Vamos ver como é. Eu acho que a coisa só vai mudar quando a União Europeia. Não, quando a União Europeia intervir e decidir e fizer ela própria uma norma que diz: olha, na Europa os carregamentos funcionam assim. Pronto, e nós? Ou se calhar nem isso, é um bocado como o imposto automóvel e o IVA, em que o Estado cobre imposto sobre imposto.
Sim.
E paga a multa.
Dupla por estar tributação.
E paga assim, a multa por estar a fazer isso, por continuar a render.
Continuar a compensar, portanto, exatamente.
Espero que não nos aconteça o mesmo nos carregadores, porque orgulhosamente sós já lá vai o tempo.
Muito bem, muito bem. Muito bem, esperemos que este seja um desafio que seja superado em breve em relação aos veículos e à mobilidade elétrica e que cada vez possamos ver mais destes veículos sem combustão interna a circular pelas nossas vias portuguesas. David, muito obrigado. Olha, sempre bom estar contigo nestes bocadinhos, partilhar convosco. Mais uma vez queria pedir encarecidamente a quem nos estiver a ouvir que comente, que partilhe o nosso podcast.
Bota like.
Um like, 5 estrelas, para ajudar-nos a dar a conhecer este podcast de amigos, em que connosco é sempre a descer. Obrigado.
Obrigado, até à próxima.